Bruno, pelo convite. Obrigada a todas vocês, mulheres, por estarem aqui presentes. Vocês estão me ouvindo bem? Estou um pouquinho com a garganta começando a dar aquela arranhadinha. Bom, como a Adriana falou, hoje eu vou falar para vocês. Eu tentei assim, enxugar o máximo possível esse tema, né? Até porque eu tenho um tempo limite para estar falando aqui com vocês. Porque, na verdade, esse tema, que é a sexualidade da mulher, né? A sexualidade por si só já é um tema assim, gigantesco. A gente pode falar sobre o ato sexual, a gente pode falar sobre libido, a gente pode falar sobre milhões de coisas, né? E aí, quando a gente vai falar da sexualidade da mulher, a gente também tem um outro mundo muito grande que a gente precisa, às vezes, de ir lá revisitar a história social, precisar de entender como que foi o processo da construção da imagem da mulher, né? Então, claro que é um pouquinho, né, do meu trabalho. Esse é o título da minha monografia, minha conclusão de curso de psicologia, porque meu caminho na psicologia eu fui trazendo para que eu pudesse estudar cada vez mais a psique da mulher, a partir da teoria analítica, né, do Carl Jung. Então, quem eu sou? Eu sou a Raquel Anuar, como eu já disse para vocês. Sou recém-formada em psicologia, mas atuo trabalhando com mulheres e desenvolvimento pessoal para mulheres há 5, 6 anos. Eu comecei minha trajetória quando eu comecei a dar aula de dança do ventre num projeto social numa comunidade. E foi interessante que eu nem sabia, eu não tinha consciência que eu estava ali também já trabalhando com a sexualidade da mulher, né? Com essa ligação com o corpo. Então, eu vi meninas de 8 anos, 7 que já menstruavam, já sentiam cólica, sendo assim, já sentia aquele hormônio. Vi meninas de 13, 14 anos já tendo relação sexual, meninas de 15 anos já sendo mãe. E foi um grande aprendizado para mim. Com 17 para 18 foi quando eu comecei a trabalhar lá. Não sabia o que era feminino, não sabia o que era sagrado feminino, nem feminismo. E aprendi lá com elas muito mais sobre mim do que sobre elas, né? Porque eu acho que quando a gente trabalha com as pessoas, a gente aprende sobre a gente também. Então eu comecei a desenvolver um trabalho com as meninas. Eu tinha alunas de 6 até 12 anos, né? Pensando aí na parte das crianças. E com elas eu comecei a trabalhar o receber a menstruação, porque muitas não tinham menstruado e já sabiam que era horrível menstruar. Aí eu perguntava, mas por que você acha que é horrível menstruar? Assim, porque minha mãe fala, meu pai fala, minha tia, minha avó, minha vizinha, né? Então elas já construíam uma imagem do que é ser, o que era menstruar, o que era ser mulher. E elas iam para a vida com uma ideia do que era ser mulher, que era sofrimento, desafiador, difícil, era muito melhor ter nascido homem, enfim. Fui fazer um trabalho com elas, muito lindo. Teve uma vez que uma aluna chegou para mim e falou assim, tia, elas me chamavam de tia, eu recebi a minha lua. Aí eu falei assim, é? E aquele dia, assim, para mim foi o auge, porque ver uma menina que há 3 semanas atrás tinha pavor de menstruar, porque via a mãe dizer o quanto era ruim, né? Ela fala para mim que tinha recebido a lua dela, foi muito lindo. E com as meninas de 12 até os seus 18, eu trabalhei essa sexualidade de fato, né? Que é aquela loucura, principalmente pensando na comunidade, em que a gente tem dois extremos. O extremo em que pode tudo, tudo é liberado, e um extremo que tudo não pode, tudo é proibido. E aí a jovem da periferia, e a jovem também da classe média, da classe alta, mais da periferia, ela fica nessa transição. E aí, o que que para ela tem valor? O corpo. A gente, as mulheres da classe média, classe alta, ela tem uma possibilidade de estudar. Hoje, a gente não tem só a gravidez, não é só os nossos filhos que a gente tem para deixar como um legado, né? A gente tem a oportunidade de trabalhar, a gente tem a oportunidade de ter a nossa missão, escolher a nossa missão. A mulher da periferia ainda vê o corpo dela como a única coisa que ela tem para oferecer no mundo. Por isso que é tão sexualizada e por isso que, às vezes, a maternidade é algo tão... Ela busca tanto pela maternidade, porque eu estou gerando, eu tenho 6, eu tenho 7 filhos, né? Eu tenho muito a oferecer. Bom, isso tudo foi aprendendo com elas. E as mulheres mais velhas, daí pegando as mulheres dos 30 até os 50, eu trabalhei o resgate da sexualidade. Porque muitas mulheres, depois que viram mães, esquecem que são mulheres também, né? Então, é por isso que eu acredito que a sexualidade da mulher é fundamental para o empoderamento. Eu sempre tive essa sensação e eu fui confirmar no meu trabalho, né, na monografia. A minha monografia, assim, né, para deixar mais explícito, eu estudei o profano e o sagrado como faces da mesma moeda, mas fazendo uma leitura da pomba gira no inconsciente coletivo. Eu não vou entrar aqui no assunto da imagem da pomba gira, porque seria outra palestra sobre esse... Tem muita gente que fala que é arquétipo, mas não é. Enfim, isso também é uma coisa mais de teoria, e aí eu não vou entrar nesse assunto. Mas por que eu estudei a pomba gira? Porque a pomba gira, como a Lilith, por exemplo, ela assusta. Ela é colocada como algo ruim, até como o capeta, né? Se você for ver algumas religiões, algumas pessoas têm medo de uma imagem de pomba gira. Não consegue assim, passar numa encruzilhada, né? numa rua e ver uma imagem, porque ela realmente parece... ela está ali assim, com a perna aberta, com os seios de fora, com uma cara de ousadia, e você fica assim, ai meu Deus, o que, que é isso? Isso é o capeta, isso é o demônio, né? Eu vou falar muito capeta e demônio aqui, gente, só porque eu preciso de explicar para vocês. Mas é porque era assim, né? E aí, o que, que isso, na verdade, diz? Aí eu fui entendendo que, na verdade, diz do quanto a gente coloca a mulher no lugar de demônio. E vocês vão entender que isso é algo histórico e não algo que a gente só vê aí algumas religiões condenando a pomba gira, a imagem da pomba gira, né? Não foi a minha monografia não tem nada a ver com religião, é simplesmente a imagem da pomba gira no inconsciente coletivo, estudando por que ela causa tanto medo nas pessoas, né? Então, quando... Aí eu fui demitida desse meu trabalho, porque acabou que a prefeitura tinha que cortar gastos, então eles começaram pela arte, né? Então eu dava aula de dança do ventre, eu não sei se eu cheguei a falar que era aula de dança do ventre. E teve uma vez, eu nunca me esqueci disso, que uma mãe chegou para mim e falou assim, eu não quero que você fale mais sobre menstruação com a minha filha. E eu falei, mas por quê? Ela, porque senão ela vai querer saber outras coisas. Aí na hora eu já tinha sacado que era sobre sexo, né? Mas eu fingi que não era, porque eu queria ouvir dela. Porque a mulher não falava. Muitas mulheres hoje não conseguem falar. E eu como psicóloga, eu imagino que deve ter mais psicólogos aqui, sabe do poder da palavra, né? Eu falei, eu não entendi. Aí ela, como assim? E ela começou a ficar chateada comigo. Como assim você não entendeu? Menstruação, depois o que é que vem? Eu falei, não sei. Aí ela foi ficando irritada comigo. Eu falei assim, eu realmente não estou entendendo. Aí ela, sexo. Eu falei, hã? Hã? Ela, sexo? O quê? Não estou entendendo. Depois da menstruação, a menina quer transar. Aí eu falei assim, ah, entendi. Aí ela, como que ela vai descobrir isso? Ela descobre na vida, mas você não vai falar sobre isso. E aí, como era uma comunidade muito pequenininha e tudo, foi lá no prefeito falar de mim, né? E aí eles chamaram minha atenção e tudo, eu tive que parar com círculos de meninas, que eu intercalava aulas de dança com técnica e círculos de mulheres, né? Ó, no caso, círculos de meninas, círculos de jovens e de mulheres. E aí eu tive que ir diminuindo cada vez mais o meu trabalho para que eu não prejudicasse elas, né? Então, essas são algumas fotos de alguns eventos que eu realizo, algumas vivências. Isso aqui é um parto. Eu brinco que toda mulher pare, não só filhos, mas projetos também, sonhos. Então, eu acho muito importante a gente conseguir criar essa consciência do nosso poder de parir sonhos. Porque se a gente consegue parir filhos, isso não quer dizer que você tem que parir, né? Eu não sou mãe, por exemplo. Mas a gente diz de um poder de criação muito grande. Então, o foco do meu trabalho, ele é o despertar desse poder de criar a sua realidade como mulher, portadora de um poder da criação, né? Isso aqui foi um parto bem desafiador, mas incrível. Depois, essa menina me traz relatos de autoconfiança e autodescoberta muito grande. E depois eu fui entendendo que eu comecei a ter esse trabalho, né? Isso aqui são algumas cenas de alguns partos desafiadores, mas muito lindos e muito fortes. E aí, isso tem tudo a ver com sexualidade. Para você ter ideia, se a gente for falar de Iemanjá, Oxum, Iansã até que não, mas Iemanjá e Oxum sim. Elas eram, antigamente, né, bem antigamente, extremamente sexualizadas, muito. Porque a Iemanjá, se é para ela ser mãe, ela precisa de fazer o quê? Ela precisa ter uma vida sexual ativa. Então, ela só vai gestar algo, ela só vai parir algo a partir do momento que você desperta a sua sexualidade. E aí, nos estudos que eu fui fazendo, né, sobre a pomba gira, claro que eu tive que conhecer um pouquinho mais sobre o candomblé e sobre as origens lá das religiões africanas, nem afro-brasileiras, né? E aí, quando as religiões africanas vêm para cá e para a Iemanjá existir e todos os outros orixás, teve sincretismo. E nesse sincretismo podia ter sexualidade, porque a Virgem Maria, ela não transou para ter Jesus, porque a Virgem Maria é santa. Então, Iemanjá tinha que ser santa. Mas, na verdade, Iemanjá, ela tem uma... Se você for estudar as histórias dela, ela tem presente muito, muito da sexualidade, né? E aí tem, enfim, muitas teorias que falam que a pomba gira veio para dar uma equilibrada no que tinha sido perdido dessa energia toda quando a cultura africana, a religião africana vem para o Brasil, né? E tem que fazer esse, tem que se adequar, digamos assim. Então, a gente vai passando por vários momentos de despertar essa sexualidade. Mas o que é essa sexualidade, né? Eu digo que a sexualidade ela é um dos pilares da vida. Primeiro porque a sexualidade tem a ver com poder. E poder, quando ele é distorcido, ele tem a ver com dominação. E a mulher foi dominada por muito tempo. E antes de continuar isso aqui, eu queria primeiro parabenizar os homens que estão aqui e dizer que é muito lindo ver esses homens aqui. E que quando eu fui estudar a sexualidade da mulher e a história social de como foi construída a imagem da mulher, eu me deparei com raiva dos homens, porque na verdade ainda existe um feminino muito ferido em muitas mulheres, né? E a nossa grande missão é curar esse feminino e esse masculino com esse amor. Então, uma vez eu fui dar essa palestra e eu vi algumas mulheres com muita raiva. E aí eu fazia momentos, vão parar, vou fazer o Ho'oponopono, porque não é nessa energia que a gente transforma. A gente estuda isso, a gente conta isso para nós mesmas e para os homens, para a gente entender por que, que a gente chegou nesse estágio e para a gente conseguir transformar. Mas a partir de um estado de amor, né? Então, eu sempre fazia Ho'oponopono o tempo todo com elas. Quando eu fui escrever minha monografia, eu tive que ler um livro que eu não indico para ninguém, a não ser que você realmente queira estudar isso, que é o Martelo das Bruxas. E aí era Ho'oponopono o tempo inteiro, né? Não sei se todo mundo conhece Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, porque eu estou curando em mim, né, aquilo que está no mundo. Então, ao falar da sexualidade, a mulher consegue falar sobre si. Por isso que a sexualidade foi reprimida. Quando a gente consegue acessar a nossa sexualidade consciente, a gente fala sobre a gente. Por quê? Vou contar para vocês daqui a pouco por quê. E aí a pergunta é, o que é sexualidade consciente para você?